cantar em um cântico novo. É uma chamada, uma convocatória dos salmos. Está nos salmos essa convocatória. E eu quero rapidamente pensar com vocês para a gente poder orar junto depois e cantar. Cantai um cântico novo. Primeiro que o livro de Salmos é um livro interessantíssimo porque é um livro que apresenta o grito da alma. A alma humana, ela se apresenta nos seus gritos mais profundos, tanto de dor quanto de louvor. O livro de Salmos é um livro bastante, mas bastante interessante. Tem salmos de pessoas como Davi, muitos salmos de Davi, tem salmos de Moisés, são líderes, tem salmos de Coré e outros salmos que vão ali fazendo desse livro um livro muito, mas muito extraordinário. Um livro que apresenta esse lance das músicas comunitárias. O jeito do povo cantar, o jeito do povo dançar junto, isso daí tudo é mostrando e deixando claro a cultura do povo de Israel e a maneira como eles se expressavam cantando juntos nas festas que eram repetidas durante o ano. E tudo isso de forma bastante linda e bonita. A gente não tem noção do quanto esses salmos eram cantados de geração em geração, apresentando exatamente essa, as verdades do caráter de Deus, a maneira como Deus interferiu na história do povo, da comunidade, e a forma como isso tudo tomou, marcou a história de um povo com seu Deus. Mostra essa coisa da alma humana, então não é um livro para poder nos empurrar para um grito só, sozinho. É um livro que nos empurra para o grito da alma, mas para a alma da comunidade, do povo todo. É como se fosse uma dor de todo mundo, que você, diante de Deus, canta também e apresenta diante de Deus. Ou uma alegria de todo mundo, que você também explode diante de Deus com todo mundo junto. Mas esses livros, o livro de Salmos, ele, para o povo, para nós aqui, os ocidentais, os cristãos ocidentais, ele passou a ter uma lógica e uma importância para a gente como seres individuais. Tanto que quando a gente está nos nossos momentos de angústia pessoal, nos nossos momentos mais difíceis, a gente vai para um salmo, que é um salmo que traz conforto e consolo para todos nós. E também quando a gente está muito alegre, eu vou ler um salmo aqui agora, porque nós estamos alegres, vamos ler um salmo. A gente vai também para essa. A gente vai até os salmos para poder se identificar. Como a gente se identifica com o livro de salmos, com alguns salmos mais, com outros menos. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, o que, que faria uma comunidade cantar um cântico novo? O que, que faria uma comunidade cantar um cântico novo? Você sabe que eu estava vindo para cá e eu estava ouvindo uma música? Eu nunca tinha ouvido essa música. Vocês já ouviram a música Tralha? Nunca ouviram? Mas, então, eu não tinha ouvido, do Marco Villani. É você, Luiz, ó. Né? Bom, olha só isso aqui, ó. Presta atenção no que esse camarada fez com essa música. A gente guarda tanto lixo em casa, a gente guarda e amontou a raiva. A gente guarda o amor e ele se estraga. Olha a frase. A gente guarda o amor e ele se estraga. A gente guarda palavras caladas, a gente guarda. A gente guarda o choro na garganta, a gente guarda tudo em segredos, a gente guarda sonhos no papel, a gente guarda saudades e medos, a gente guarda. E já não há espaço para tanta tralha, e já não há espaço para tanta tralha. A gente guarda sempre o carinho nas mãos, a gente guarda fôlego no peito, a gente guarda sorriso entre os dentes. A gente guarda e perde muito tempo. A gente guarda. E já não há espaço para tanta tralha. E já não há espaço para tanta tralha. Palavras caladas, a gente guarda. A gente guarda sempre o carinho nas mãos. A gente guarda fôlego no peito. A gente guarda sorriso entre os dentes. A gente guarda e perde muito tempo. A gente guarda. E já não há espaço para tanta tralha. E já não há espaço para tanta tralha. Pô, isso é sensacional isso aqui. Hoje eu tive que ir até Santo André na casa da minha mãe para pegar um negócio lá. E quando eu entrei, eu fui até o lugar onde ela tem as Bíblias dela, onde ela fazia os estudos bíblicos dela. Na sala, o óculos está ali na estante. A impressão que dá é que, de repente, ela vai entrar na sala. Aí, eu peguei um bilhete que ela deixou para o meu irmão, com a letrinha dela, dizendo que estava indo no médico, que tinha um lance lá da calçada, que não sei o quê. E aí ela escreve assim: mas meu filho, não se preocupa não, que está tudo certo. Está tudo certo. E eu ainda estou em luto, e esse negócio de luto é um negócio complicado, porque você ainda guarda alguns choros ainda dentro de você, né? A gente guarda esse choro na garganta, né? Essa música faz muito sentido. E me lembrou o que aconteceu hoje de manhã, embora eu tenha ouvido essa música agora, a hora que eu estava chegando aqui no Ibabe. Mas eu fiquei ali pensando numa série de coisas. Falei assim, ela sofreu muito justamente por preservar, por guardar segredo da gente, não falar as coisas que estavam acontecendo. E isso. Mas por mais que você tenha sido um filho dedicado, super dedicado, sempre quando você perde alguém que você ama muito, você sempre vai ter uma impressão de que a gente guardou coisa que a gente poderia ter falado, que a gente poderia ter feito, que a gente poderia ter dito. Eu vi as canetinhas de cor ali dela, de coloridas, para que ela tinha uma cor para cada tempo da Bíblia, onde ela rabiscava as coisas dela ali. E aí eu fiquei pensando assim, sabe? Fiquei pensando assim, pô, eu podia ter comprado uma canetinha. A gente fica pensando, né? Eu podia ter comprado assim, de vez em quando. Por que que eu não comprei mais um pouco de canetinha, mais lá? Sabe assim, você fica pensando. Por mais que você. E aí eu fico. A gente guarda. Essa palavra assim, a gente guarda o amor e o amor apodrece, né? Essa frase eu achei genial desse cara. Porque amor não é uma coisa que você sente e guarda para você. Amor é alguma coisa que você vai. Ninguém sabe direito quanto tempo nós temos mais aqui, eu e você e alguns de vocês. E aí eu fiquei pensando que isso tem tudo a ver com cantar um cântico novo. Cantar um cântico novo é algo que tem a ver com os mandamentos recíprocos do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo e os apóstolos deixaram para o povo de Deus nos seus relacionamentos. Nós vamos estudar no Ibabe Adulto o ano todo os mandamentos recíprocos. Estamos falando, inclusive, sobre relacionamentos tóxicos e as vacinas para poder curar esses relacionamentos tóxicos. Já estamos fazendo, já indo para o terceiro mês. E nós estamos afirmando que são os mandamentos recíprocos que vão acabar com os ambientes tóxicos, ou seja, vão curar os ambientes tóxicos, ou seja, nós acreditamos naquilo que os apóstolos falaram no Novo Testamento, de que são os mandamentos recíprocos que vão realmente trazer saúde para os relacionamentos e que isso vai produzir uma saúde tal dentro da comunidade do Cristo ressurreto, que foi uma comunidade para ser um espaço de cura, o espaço de acolhimento e o espaço de salvação. E Infelizmente, por conta da questão da institucionalização e até dos relacionamentos tóxicos sendo alimentados, ou pelo menos o descuido na maneira de tratar os relacionamentos tóxicos, as igrejas se transformaram em lugares de abuso, onde as pessoas são abusadas espiritualmente, onde elas são abusadas emocionalmente, onde elas são infantilizadas o tempo todo, elas não são chamadas para um adultecer, para um crescer, para um se parecer com Jesus. E os relacionamentos ficam doentes e adoecedores. Mas quando os apóstolos no Novo Testamento vêm e dizem assim, olha, uns aos outros, os mandamentos recíprocos é a única maneira que você terá de poder viver uma vida diferente para valer comunitária. E você sabe que o primeiro mandamento, que é um mandamento que dele vem todas, eu diria, a primeira super vacina que vem todos os outros mandamentos recíprocos é o amem-se uns aos outros. É aquela coisa do tipo assim, o amor que eu tenho, muitas vezes a gente cantava Eu Te Amo, Meu Irmão, algumas músicas assim que falam do amor do irmão, né? E é uma hipocrisia lascada, às vezes a gente fala isso aí pra gente que a gente nem conhece dentro da igreja na hora que tá cantando. E, não, mas a gente está declarando. Tá bom, então declara imposto de renda também, essas coisas. O que eu estou querendo dizer é que amor, quando a gente guarda, ele estraga. Esse declarar o amor, sabe, hoje em dia a gente tem o WhatsApp. E é um negócio perigoso, né? Porque às vezes a gente quer dizer... Ah, agora eu posso dizer que eu amo uma pessoa que faz tempo que eu não vejo, ou que está longe, que eu tô sem visitar, ou que eu estou com alguma coisa, eu mando um WhatsApp. Ou a gente fala assim, não, peraí, o WhatsApp é muito, só um zap-zap é meio frio. Eu vou gravar uma mensagem. Aí você grava uma mensagem. Porque aí vamos dizer assim, dá um grau a mais, né? Dá um grau, sobe o grau. Aí você descobre esse WhatsApp. Se você não manda uma mensagem, você manda uma voz gravada, fala assim, não, eu vou ligar. Aí quando o cara liga, aí a gente fala, pô, é sério. Porque o cara que já me avisou, ele podia me ter mandado um WhatsApp, não mandou. Ele podia ter gravado alguma coisa. Não mandou, tá ligando? Aí tem. Porque agora você imagina um abraço. Não é? Vamos fazer um degradê nessa parada? Zap, zap. Áudio, ligação, abraço, não é? Deus derramou amor em mim e em você para que a gente possa ter esse amor de Deus demonstrado, porque se você guarda para você, ele estraga. De que jeito nós vamos demonstrar isso? Como nós vamos fazer isso? E amem-se uns aos outros tem a ver também com valorizar, dar valor para a pessoa. E hoje em dia nós vivemos tempos em que ou vai para um lado onde você desvaloriza e desconsidera completamente as pessoas, e às vezes até as pessoas que são lideranças espirituais, a gente percebe um pouco isso em alguns lugares, não é? Você vai para um lado, ou vamos para o outro extremo, o extremo que é o extremo de valorizar tanto, 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 que a pessoa manda na vida dela, ele age de um jeito como se estivesse falando com o próprio Deus, um exagero absurdo, uma doença, que o cara ele vai adoecendo também aos poucos, no degrauzinho vai subindo, né? Ele é pastor, depois ele não se contenta, ele é possuído por um bispo, aí depois ele vai para o apóstolo, depois ele vai para o pai apóstolo, depois ele vai para o não sei o quê, até virar Lúcifer. E aí ele vai subindo como... É, porque passa a ser um dominador de mentes, dominador de almas. É uma pessoa que domina tanto você que você tem medo de chegar perto. Tem medo de chegar perto. Mas aí você vai para o outro extremo. Aí você não considera mais pastor, é como se fosse um qualquer um. E as pessoas não conseguem ficar num equilíbrio bacana. Mas como é bom quando a gente encontra alguém e a gente respeita esse alguém pela função que ela tem. Você precisaria resgatar um pouco mais essas coisas. Valorizar um pouco mais essas coisas. Oh, mas e eu que não sou pastor? Pô, mas você é meu irmão em Cristo, lavado pelo sangue de Jesus. Opa, que valor tem isso nesse discurso? Às vezes fica só no discurso. Que valor tem esse? Ah, mas quem não é crente então? Bom, mas ele é imagem e semelhança de Deus, imago Dei. E agora? Putz, então ele é imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, imago Dei. Tem valor ou não tem valor isso aí? Só tem valor. Deus morreu por isso. Então, esse negócio do amor tem a ver com esse negócio assim, amem-se uns aos outros, significa valorize. Valorize. Dêem valor uns para os outros. Como é bom a gente pegar e falar assim, mas como você é querido, como você é precioso. Essa frase, como você é precioso, como você é preciosa. Essa frase sendo dita com um coração sincero e acompanhado de um abraço e de um olhar valorizador. Como isso é sensacional e é maravilhoso. Um outro mandamento que tem dentro da comunidade é o mandamento recíproco que diz assim, aceitem-se uns aos outros. Que tem a ver com acolher. Receber. Guardar. É a gente começar a imagine uma comunidade de pessoas que frequentam a mesma igreja, todo mundo acolhendo um ao outro, recebendo um ao outro, guardando um ao outro, assim. Vou guardar você. Como é que guarda as pessoas? Né? Vou acolher você. Saúdem-se uns aos outros. É uma coisa que é interessante. Tem a ver com essa coisa também de uma saudação respeitosa. De parar para poder entender que essa pessoa ela é absolutamente digna. E é interessante isso. E saúdem-se uns aos outros, dependendo de como você faz a saudação, você está começando a reconhecer que essa pessoa pertence ao grupo. E assim você exalta o senso de pertencimento da pessoa. Eu lembro que a gente tinha algumas vergonhas na época que eu era pequenininho da Assembleia de Deus, e a gente ficava tirando onda quando a gente pegava e falava assim, paz do Senhor, irmãos, aí os sacanas dos moleques falavam, paz do Senhor, passou. Tirava onda, eu lembro disso aí, coisa de moleque. Com o tempo, as pessoas começaram a perder essa coisa bacana, que também é bacana, da gente poder saudar as pessoas. Aí você fala assim, poxa vida, mas o que, que você está? Você tá com saudosismo hoje, Levi? Não, eu estou com sempre. Você já viu como é que eu saudo todo mundo? Qual é, que é a minha saudação preferida de fazer quando eu quero saudar vocês? Qual é? Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. E por que eu faço isso? Para aparecer? Não, é porque eu estou saudando vocês. Da parte do nosso Senhor, da parte do Cristo ressurreto, da parte do Messias que já veio, da parte do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, da parte de Jesus o Nazareno. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Saudar uns aos outros. Alguns falam graça e paz, né? Outros dizem paz, outros dizem shalom. Mas como é bacana quando a gente transforma essa saudação numa postura de reverência ao outro. Já pensou uma comunidade? E aí tem uma outra coisa, que é um outro mandamento que hoje veio para eu pensar com você. Tenham igual cuidado uns com os outros. E o sujeitem-se uns aos outros logo depois. Mas esse tenham igual cuidado uns com os outros. É estar preocupado e atento no que está precisando. O que, que o outro está precisando? Você imaginou uma comunidade que, de repente, as pessoas começam, todo mundo ficar com cuidado um com o outro? Hoje em dia, o homem pós-moderno, ele parece a impressão que ele está querendo. E o pior não é o homem pós-moderno querer isso. O pior é a gente preparar ambientes para esse tipo de gente. Como se o que eles querem está certo. Que é reforçar o individualismo da pessoa, confundindo individualismo com individualidade. Onde a pessoa chega, não quer ser notada, não quer nenhuma relação com o outro, sai e está tudo ótimo, porque agora está perfeito. Puxa, aqui ninguém me enche o saco, aqui ninguém fica se metendo na minha vida. Alguém aqui, pois ninguém fica tomando... Tem gente que fala assim, mas quem disse que eu quero que as pessoas fiquem querendo tomando cuidado de mim? Eu não quero isso não para mim. Para com esse negócio de querer tomar cuidado de mim. Você gosta de ficar com muito cuidado. Normalmente tem algumas pessoas que exageram mesmo. Mas é um negócio louco esse negócio. As pessoas que exageram, algumas delas são birutas mesmo. Mas do outro lado, essa coisa do tipo assim, não, eu quero, me deixa, esse tipo do me deixa, sabe assim? Não tomar cuidado, não se deixar cuidar. Porque não tem coisa mais complicada, eu não sei qual que seria o egoísmo, não sei não, o egoísmo acho que está muito mais concentrado naquele que não se deixa cuidar. Tomar cuidado uns com os outros. Imagina também a necessidade. Quando eu estou falando de tomar cuidado com os outros, ou seja, a necessidade do outro é maior e tem muito mais importância do que a minha. Então o cara fica falando assim: não, vai você, não, 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 vai você, não, não, vai você. A crise vai ter que tirar no par o ímpar, porque os caras estão querendo realmente o outro, o bem do outro. Mas aí o Novo Testamento diz assim: sujeitem-se uns aos outros. Aí é complicado, porque sujeitar-se uns aos outros significa o seguinte: eu sempre estou nunca numa posição de eu aqui em cima, você lá embaixo. Mas eu numa posição do tipo assim: não, mamô, você para mim é autoridade. Não, 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 mas você para mim é autoridade. Não, não, mas o que é que você acha? Não, diz aí o que é que você acha. Sabe aquelas confusões que às vezes tem? Não aquela hora que você fica falando assim: não, diz aí o que é que você acha, porque você já está bravo e não quer mais saber. Mas aquele lado tipo verdadeiro, sincero, onde a decisão do outro, eu abro mão do meu posicionamento, eu abro mão daquilo que eu estou achando que tem que ser, para que você possa dizer o que é que tem que ser e nós vamos na tua. Essa coisa do sujeito em si, uns aos outros, submeter-se voluntariamente à autoridade do outro, de maneira livre, espontânea, onde eu abro mão dos meus direitos pessoais, para poder dizer: não, nós vamos contigo. Você imagina uma comunidade começando a viver isso junto, todo mundo? Uma grande disputa para ver quem se sujeita mais um ao outro. Um campeonato de sujeitar-vos uns aos outros. Vamos fazer um campeonato de sujeitar-vos uns aos outros? Aquela disputa tremenda de sujeitar-vos uns aos outros. E, por fim, o último mandamento recíproco que eu queria falar com vocês, para depois emendar para o final daquilo que nós conversamos e estamos ainda dentro do tema, e você vai perceber por quê. Que é o suportem-se uns aos outros. E o suportem-se uns aos outros, você já sabe disso, né? Não é aquele negocinho do tipo: putz, eu tenho que aguentar esse irmão até. Aí depois ainda vamos para o céu. Não, não é esse negócio. O suporte não está ligado a isso. Suportar. Tem pelo menos três sentidos no Novo Testamento essa palavra. Suportar significa a pessoa que está, às vezes, quase cambaleando. E você vai lá e levanta ela de novo. Entendeu, né? Significa você suportar, significa você dar equilíbrio para a pessoa. Hoje em dia, o cara cai do nosso lado. Os irmãos hoje em dia, em algumas igrejas, igrejas grandes, parece o Salmo 91. 1.000 cairá à tua direita, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Quer dizer, os caras estão tudo se caindo, tudo ali, e ninguém está. Faltam suportadores. Você percebe que o camarada está já curvando, você vai lá e suporta. Mas o que é bacana também é aquela coisa de você deixar para lá também. Porque tem hora que você é chamado por Deus para deixar para lá, entendeu? Passar a vida toda deixando para lá é pecado. Porque a pessoa fica sem ser confrontada, e confrontar também é amar. Mas ficar confrontando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, Deus me livre, isso aí é possessão. O tempo todo confrontando, sabe assim? Em alguns momentos, como é que a pessoa talvez ela seja erguida, ela perceba que ela tem um novo caminho, se ela, depende da pessoa, muito, muito, depende muito da pessoa. O que ela vai precisar mesmo é um tal do tipo assim: vou deixar para lá. Mas o suporte em si uns aos outros também tem uma ideia de cobrir como um teto, de esconder. Suportar também tem a ideia de cobrir como um teto, irmão. Você imagina todo mundo cobrindo o irmão na comunidade de Cristo, né? Todo mundo se cuidando, se amando de tal forma que eu estou cobrindo fulano, não é? Eu estou escondendo do malvado, das más línguas, das maldades, das línguas ferinas. Não, vou proteger meu irmão, vou proteger minha irmã, né? Da malignidade das falas das pessoas. Então, o que eu imagino? Eu imagino essa comunidade onde as pessoas estão se amando, onde elas estão tendo cuidado igual um ao outro, onde elas estão se submetendo umas aos outros, onde elas estão se suportando uns aos outros, elas podem cantar o glória, glória e aleluia, que vai ser um cântico novo. O cântico novo vai acontecer nessa conversão comunitária nossa, onde as pessoas, de repente, vão começar a se contagiar com uma postura mais amorosa de uns para com os outros, mais respeitosa de um para com os outros, mais cuidadosa de um para com os outros. É por isso que entra culto, sai culto, canta hino, muda hino, hino novo, e não se canta um cântico novo como comunidade. E isso acontece direto. Nossa, estamos cantando esse hino tudo de novo. O ruim é cantar hino novo sem cantar um cântico novo, cantando um hino novo. Porque isso está dentro de um movimento de uma comunidade que decidiu absolutamente obedecer os mandamentos que são recíprocos e que vão trazer para a gente essa compreensão de que eu estou cantando alguma coisa que diferente já está acontecendo dentro de mim como a minha comunidade. Quando nós, como comunidade do Cristo ressurreto, seja num pequeno grupo, seja num ministério, seja num, sei lá, num grupo onde estiver, de repente esses grupos comecem a ter essa postura de viver esses mandamentos recíprocos, a gente vai começar a perceber que a gente vai parar de guardar coisa ruim. E também vai parar de guardar coisa boa, porque coisa boa é para se dar, não é para se guardar. Coisa boa é para se dar. E aí a gente vai parar de ficar olhando nas nossas vidas tanta tralha. Tanta tralha. A gente sabe tudo de Bíblia, mas tem tanta tralha na vida. A gente sabe todos os hinos do cantor cristão, mas tem tanta tralha na vida. A gente sabe todos os hinos da harpa cristã, mas tem tanta tralha na vida. A gente consegue ir num culto e saber como é que ele vai começar e como é que ele vai terminar, mas tem tanta tralha. Entendeu o que eu quero dizer? De repente a gente começar a perceber que o Espírito Santo de Deus está querendo destralhar. Tirar essas coisas. E você sabe como é que a gente consegue tirar essas tralhas e passar a ser pessoas que vão parar de guardar o carinho na mão? Essa frase também é demais. A gente guarda o carinho na mão. Quando na verdade o carinho não pode ficar guardado na mão. Não é? Carinho bom, carinho em movimento, é cafuné, é carinho. E a gente faz carinho não só com as mãos, com os olhos. A gente faz carinho com a expressão corporal, sem precisar nem tocar. Mas a gente faz carinho. A gente não prendeu o carinho na mão. Eu fico imaginando a imagem, uma imagem assim, de alguém assim tão, tão suvina, de alguém assim tão guardando carinho, guardando o amor. Só que quem guarda o carinho, pelo menos o amor, a frase do poeta diz, quem guarda o amor estraga. Então, que Deus nos ajude a sermos pessoas com muito amor para dar. E isso pode acontecer de maneiras simples, não somente com a pessoa com quem a gente vai casar, quer namorar, ou pelo menos o quer ficar. Mas isso pode acontecer entre os irmãos do corpo de Cristo, do Cristo ressurreto. E quando a gente entende isso, compreende isso, começa a viver isso com calma, a gente sem perceber começa a cantar um cântico novo. Que o cântico novo está muito além de que uma melodia escolhida. Ele tem a ver com essa construção, com esse jeito coral. Não é solo. Com esse jeito coral. Onde a comunidade começa a se tratar de um jeito amoroso, verdadeiramente amoroso. Onde eu saio da função e da posição de auditório e eu entro dentro da realidade da comunidade para poder viver essa realidade de um cântico novo. Um cântico novo pode acontecer com um violãozinho sozinho. junto com assim, só o violãozinho, ou às vezes nem o violãozinho, mas assim, três, quatro irmãos ali junto, cantando uma música. Não tem violão, não tem nada. E os três são mais, o campeonato de desafinação. Taquara rachada um, taquara rachada dois, taquara rachada três. E os três cantando, alegre, fervoroso. Ah, tudo errado. Mas Deus olha de lá e diz assim, pronto. Ó, um cântico novo. Aí o anjo fala, tá brincando, Deus, você tá cansado. Essa música aí, glória, glória, aleluia, Senhor. Faz isso não. Como é que é novo isso aí? Quando o Senhor me criou, eu já estava assoviando assim, não tem essa história, não tem nada de novo, não. Você não, mas presta atenção. E outros caras cantam ruim, hein, Deus? Olha aquele lá que está vermelho, meu. Nossa, como é ruim. Meu Deus, só Deus mesmo para aguentar isso. Mas eu acredito, sabe? Acredito bastante que algumas pessoas conseguem cantar um cântico novo sem muita parafernália. Simplesmente porque conseguiu viver a comunidade de um jeito diferente. Sabe? Começou a viver a comunidade de um jeito diferente. Então, cantar um cântico novo é ver percebido no meio de todo mundo dores. É como se nós estivéssemos levantando o grupo de dor, A, B, o grupo de alegria, C e D, e aí mistura tudo. Todo mundo está sentindo dor e alegria, tudo misturado. Mas como eles estão se cuidando, não há dor, não está faltando amor e não está faltando carinho. E não está faltando suporte. E não está faltando cuidado nenhum. Mas a alegria está tudo misturada. E esse povo canta junto porque está junto. Mas junto mesmo, não só porque está no mesmo espaço, mas porque está junto. Aí eu acho que a gente consegue seguir numa direção onde de repente a gente será surpreendido cantando um cântico novo de verdade. Então a minha oração, por mim e por você, é que Deus nos livre de guardar tantas tralhas, pessoais e comunitárias, e que a gente nos livre dessas tralhas comunitárias. Não são pessoas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de tralhas que a gente fica às vezes achando que não tem problema nenhum, que pode continuar aí. Tralha não pode continuar. Tralha tem que ser observada, olhada e deixada de lado. Eu estou mudando. E esses dias aí está difícil mudar, viu? Uma confusão. Quem já mudou sabe o que eu estou falando. Eu estou nos dois apartamentos ainda, então eu tenho coisa em um que não está no outro, que está no outro e não está no um. E isso é desesperador. Isso é desesperador. E a Simone está trabalhando esses dias todos viajando, porque ela é coordenadora e gerente regional, e ela está fora. E ontem ela estava fora, e hoje ela estava fora. Ela só volta amanhã na hora do almoço. É desesperador. Aí a gente vai descobrindo quanta tralha a gente tem acumulada e guardada. Quanta tralha a gente vai guardando nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de viver a comunidade. E as tralhas parece que elas vão virando gente. São coisas, mas de repente vão virando gente, porque a gente não quer se livrar da tralha. A gente não quer se livrar disso aí. Tralha é para se livrar. E você sabe muito bem que existem caras que são doentes, que são os acumuladores, guardadores de tralhas que só fazem mal. E que, dependendo do acumulador no lugar onde ele estiver, ele arrebenta com o prédio todo, adoece todo mundo e pode pegar várias e várias situações de doenças outras por conta do próprio acumular tralhas. Então, que Deus me livre e livre você da gente cantar músicas novas sem cantar um cântico novo. Porque a gente está rodeado de tralha. É muita tralha dentro do coração, é muita tralha dentro da alma. E o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Continuar caminhando junto. O que que a gente vai fazer? Tentar se esforçar para ficar junto. Andar junto. Mas, sobretudo, pedir ajuda do Espírito Santo para sair daqui hoje, perguntando para ele: Senhor, quais são as tralhas? Quais são as tralhas que eu preciso hoje dizer que eu quero começar a largar a partir de agora? A partir de agora. Não porque só vai fazer bem para você, mas porque vai fazer bem para a sua família, vai fazer bem para a comunidade, vai fazer bem para a igreja, vai fazer bem para os seus amigos no trabalho, vai fazer bem para a vizinhança. Seus vizinhos vão agradecer. Seus vizinhos vão agradecer. Quando a gente fica com menos tralha, todo mundo agradece. Até quem você nunca imaginou que existisse. Vai falar assim, olha, eu sei que você não sabe que eu existo, mas eu queria dizer para você que você está diferente, alguma coisa está mudada aí, isso está me fazendo bem. Muito obrigado. Eu quero agora cantar e encerrar com oração. Mas convidar todos vocês para a gente poder cantar junto e orar junto. Então eu peço que você, que quer de fato cantar um cântico novo, mas quer entender que isso só será possível se a nossa relação com o outro, com as outras pessoas, com a comunidade do Cristo ressurreto, ela passa a ser tem um outro tipo de qualidade, onde a gente se ama, onde a gente se cuida, onde a gente se sujeita, onde a gente se suporta e protege um ao outro, e é isso que você deseja, é isso que você quer. Então eu quero que a gente cante junto pedindo a Deus misericórdia para que a gente possa entender isso. Sabe assim, entendendo isso, pode ter certeza que, mesmo assoviando desafinado, você vai estar cantando um cântico novo. Pode ter certeza disso.